Hoje estamos aqui a falar há bocado do Homem que Mordeu o Cão.
Sim.
Da edição de hoje, daquele casal. Tu falaste hoje de, depois vão ouvir, histórias bonitas de amor ou histórias bonitas de date. Eu estava aqui a falar com estes gajos de uma história de um amigo nosso, que eu me lembrei que eu acho que tu vais gostar, tu és um bom fã de histórias. Pá, que é... Eu agora já estou muito expectativas, portanto se não corresponder, podes-me enviar...
Não, mas eu por cortesia, a gente conheceu-se hoje, eu por cortesia vou gostar muito...
Vai estar assim, o quê? Claro, ele comeu claro. Um queque com ela, eu não acredito! Quem bebeu um cebola a seguir, Tiago, não me digas! Pá, que foi? O gajo foi tirar um curso de guionismo.
Sim.
Pá, New York Film Academy, Nova York. Portanto, estava lá a viver em Nova York.
Sim, sim.
E de repente vai para um rooftop, para uma festa, não sei o quê, e está lá, o gajo é despassarado, muito despassarado. E era mais giro se tu o conhecesse, mas o gajo é cabeça na lua. E ele está lá no rooftop, ainda a conhecer, está lá para uma semana, e de repente bebe uns copos, ele não bebe muito, portanto, meu pai em 3 jolas já estava ali, solto, e de repente vê uma miúda loira, ali no meio. Começou a falar com ela, não sei o quê, uns achantados, começa a falar com ela, grande conversa, ela também era meia atriz, e ele diz que, nessa altura, estava todo bêbado e não se lembra bem, mas lembra-se que ficou combinado um date para o dia a seguir, e que no final da festa se lembra de ver a gaja a bazar às cavalitas do homem. Qualquer pessoa normal pensaria... Aqui há garros.
Sim.
Mas ele pensou, ela é tão divertida que vai embora às cavalitas. E ela, tipo, ele disse adeus. E ela diz...
Já vai ter só um amigo.
Dia a seguir, date.
Sim.
Em Brooklyn, pai. O gajo chega atrasado ao date, como sempre. E quando chega, ela está sentada já.
Sim.
E o gajo chega lá, senta-se, cumprimenta. Estão a jantar. E nessa altura ele percebeu que ela estava meio estranha. E de repente ela disse, em inglês, olha, vou só ali à casa de banho, está bem? E ela, ok. E de repente ela começa a fazer assim... E tem uma cadeira de rodas.
Ah.
Tem uma cadeira de rodas ali, tipo ali de lado. O gajo diz que ficou assim. E que ela claramente percebeu que ele não estava a par, que ela era deficiente, não é?
Claro.
Então ela tipo assim, e o gajo diz tipo, ah, queres ajuda? Queres uma mãozinha? Ela tipo coisa, saltou para a outra cadeira, voltou.
Sim.
Voltou tipo assim, não é?
Claro.
Acho que depois tiveram que quebrar o elefante. Foi tipo, tu não fazias ideia, pois não? E o gajo tenta ser bem simpático, tipo, não, mas sei lá, isto é bom, tipo, eu gostava de ser para ali, estás a ver?
Aquela conversa. Claro. Quem me dera a mim.
Depois teve que levá-la.
Sim,
leite,
claro.
Mais um copo, teve que levá-la, coisa.
Era uma situação prática de transporte, simplesmente, é pá, acho isso maravilhoso.
E depois chegou, calma, e chegou ao rooftop onde iam beber um copo, a seguir, e o elevador estava estragado.
Sim.
Não vi elevador. E ele disse, ok, vens pelas escadas e eu transporto-te.
Sim.
E o gajo é um lingrinhas e as tirou da cadeira de rodas.
Espera aí, ele foi a subir escadas.
Não, tirou, levantou e deixou-a cair no chão.
Ah! Epá, isso é o pior date de sempre.
E ele teve que ligar a um amigo forte, que também estava no rooftop, tipo, olha, aqui este gajo não me consegue levantar.
Epá, isso é muito deprimente.
Podes-me levar lá acima. E
depois o que é que se faz a seguir? O date continuou?
Não, pá, acho que foram ver um copo, o gajo ficou a sentir bué da mal.
Pois, muito mal mesmo. Claro.
Acho que lhe mandou uma mensagem agora, isto foi para há 5 anos já. Mandou uma mensagem agora no Facebook, a perguntar como é que estava a carreira dela e não sei o quê, e ela respondeu muito contente, tipo, obrigado por teres lembrado e etc.
Epá, mas só de imaginar... Epá, é que é tudo o som a cair, não é? Tipo, de repente, a escorregar. Epá, olha...
Tu tens alguma... Primeiro, já começaste a escrever a tua biografia? O Joguete de Deus?
Bem lembrado, comecei, mas depois meteu-se tanta coisa pelo meio que ficou entalada. Epá, e eu neste momento estou com vergonha de encarar a minha editora. Porque eu acho que ela queria muito ter lançado isto no Natal que acabou de passar.
Ah, tinha saído agora?
Sim. Portanto, se calhar, em vez de ser uma coisa para celebrar os meus 50 anos, estava a celebrar os 51, que eu acho que faz mais... É menos redondo. 50 é básico, não é? Os primeiros 50... Nos 51 anos é uma idade bicuda. E portanto, eu espero conseguir acabar isso este ano.
E que história é que resume? Tipo, ou seja...
Epá, eu acho que a minha editora, a Clara, está com grande expectativa sobre o livro, mas na verdade, pá, quão desinteressante é a minha história, não é? Eu tenho que puxar pelo lado... epá, porque não há... Há sexo, mas epá, não é super espetacular, não é? Drogas também não há. Há rock and roll, que eu gosto, epá, mas rock and roll do ponto de vista do espectador, não de quem roca, percebes? Portanto, à partida é um livro extremamente desinteressante, mas... Mas estou a, a dar tudo.
Estás a ver aquelas histórias de...
Há muitas histórias de desastre, epá, porque eu sou um imã de merdas, como é sabido e como é público, e eu sou um colecionador das merdas que me acontecem. Epá, lá está. Eu costumo dizer que enquanto elas me estão a acontecer, o meu cérebro bifurca, não é? Então tem a parte em que eu digo, mas porquê esta merda a acontecer-me? E o outro diz, isto é bom material.
Mas vai sempre para o material. Tu não sentes que esta da esquerda, que é que merda, cada Sim. vez mais é zero.
É.
E é desesperante.
É. Eu dou por mim. Não, mas eu dou por mim. Às tantas começo-me a rir nervosamente enquanto a coisa me está a acontecer e a pensar: epá, claro, claro que sim. Claro que se há dois caminhos, é este que eu vou seguir. Epá, é o errado sempre. Mas às tantas começas a desenvolver uma certa afinidade por esse lado. Epá, eu começo a ter algum orgulho na merda que me acontece. Porque apesar de tudo são micromerdas, epá, eu não me queixo da minha vida. É como se lá está, se Deus existe, eu sou um joguete para as pequenas merdas. É tipo, deixa-me agora fazer este gajo cair.
Sim, já caiu ontem.
Sim, sim,
já
sim.
caiu ontem, vai voltar a
cair. Não é nada de extremamente pesado. Epá, a vida corre-me bem, mas há estas pequenas merdas. Epá, tipo, houve uma altura da minha vida em que eu estava de roupão em casa, o aro de meter o cinto prendia-se sempre nos puxadores das portas. Epá, e é horrível quando isso acontece. Epá, e portanto eu ficava tipo, outra vez esta merda, pá, lá tirava eu o ar do puxador. Até que houve um dia em que ele entrou através do sacana do ar do Rob, entrou no puxador, e eu pensei, eu vou em frente. Epá, eu vou em frente, eu recuso-me a parar por causa disto. Então rebentei com os aros todos do roupão, porque forcei, fui naquela, epá, recuso-me a ficar preso aqui. Sim. E continuei, aquilo a fazer atrás, e partiu-se. Claro, portanto, eu estou nessa fase.
Eu tenho muito raiva de objetos.
Sim, também.
Mas imagina, tu demoraste para aí 10 roupagens.
Sim, sim, até... sim, sim, sim. Até dizer, epá, não quero que isto. Não quero que isto me obrigue a voltar atrás e a tirar. Não, a minha vida não pode parar aqui.
Portanto, não tens raivas diárias. Ou seja, isso é o máximo que tu chegas.
Sim, dou muita cotovelada em ombreiras de portas, não sei porquê. Epá, é sempre pum, aqui neste ossinho.
Sabes que
faz um arrepio aqui,
eu,
não é?
Eu no outro dia dei uma. Estava a dar pesadas na minha cadeira.
Sim.
Mandei 3, à terceira meti a cadeira fora de casa.
Claro.
Juro-te.
E atiraste e
Não. E disse à Teresa, tipo, estás a ver esta cadeira aqui? Foi a última vez. Peguei na cadeira, juro-te.
Sim, sim. Eu gosto de punir objetos.
Punir? Acho que... Não és merecedor de estar aqui.
Pois não. E acho que os objetos ficam tristes, não é? Claro. Por isso ficam arrependidos. Eu gosto de pensar que sim.
E fui no elevador, eu mandei a primeira. Olhei e fiquei tipo,
Claro.
Mandei a segunda, mandei a terceira. Claro. À terceira peguei na cadeira e fui no elevador a dizer, pá, a culpa é tua.
Claro. Eu identifico-me claramente com isso. Epá, sim, sem dúvida.
E há outra coisa que eu faço hoje em dia também, não sei se tu fazes, que é, imagina, acontece uma merda qualquer, que é, sempre estás a servir o iogurte de manhã, a mim acontece-me bué, entorna-se no chão.
Sim.
A mim acontece muitas vezes.
Não, entorna sempre qualquer coisa.
E a mim é tipo, à décima, é tipo, não vou limpar, que se for, para o caralho. Vais ficar aí.
Pá, assim,
agora vais ficar aí até amanhã.
Revejo-me nisso. E a mancha de iogurte fica lá embaixo a pensar, ei, ele agora está mesmo fodido comigo. E pronto, eu acho que sim. Eu acho que temos que punir esses malditos objetos inanimados.
É, porque eu achei graça que tu tens essas raivas aí, mas eu achei graça quando tu agora no podcast da Mariana Cabral,
sim.
Bumba, contaste uma história de raiva.
Que não era nada especial.
Que não era nada.
Não.
Era. Eu fiquei tipo, eu estava tipo, ok.
Mas é o mais longe que vou. E mesmo assim. E mesmo assim, aquilo enervou-me muito, pá. Mas lá está, depois passa muito depressa tudo. E às vezes chatei-me com pessoas, passa para aí uns meses, reencontro essa pessoa e penso, esta pessoa fez-me mal, não me lembro exatamente o quê. Mas vale falar-lhe bem. Então, tudo bem. Não guardo rancores porque me esqueço. Percebes?
Isso há de haver algum
Não sei dia. Se isto é uma benção ou se é péssimo.
É bom, vai ser péssimo no dia em que a raiva toda.
Sim.
Que acho que é o que o Bruno Nogueira diz.
O Bruno diz que eu vou acabar na primeira página do Correio da Manhã, um dia, como autor de um massacre tremendo.
tu achas que vai ser o quê? Do nada estás no Colombo e é tipo, aí ó Marco! E estás tu aos berros. Todo
nu. Epá, possivelmente sim, diz-me todo e começa aos gritos.
E aos tiros.
Mas não sei onde é que vou arranjar uma pistola, não tenho, nem sei onde se compra.
Como és bonzinho, vais estar com uma pistola de água.
É isso. Ou uma Nerf daquelas que esperam aquelas coisas de esferovite, sabes? Já assim.
Já viram? Sim. Epá, deixa-me notar.
Deixa-me notar. É isso.
Eu acho que quando tu cometes esse crime, quando tu fizeres isso, o que vai acontecer é tu vais-te passar da cabeça.
Sim.
mas a meio vais-te arrepender e vais ficar boeda triste.
Possivelmente vai acontecer isso. Porque, na verdade, lá está, o Bruno diz isso porque acha que eu vou acumulando fúria dentro de mim, mas na verdade não. A fúria parece que se dissipa, sabes? Porque de repente... Pá, imagina, se eu estou muito irado com qualquer coisa, basta eu sentar-me a ver um episódio do Cobra Kai. E foi. Já foi. No fim do episódio, epá, a vida é ótima.
Mas isso...
Estou a dizer Cobra Kai porque é uma série que eu estou agora a ver. Epá, não...
Mas isso parece aquelas basic bitches que estão tipo. Que de repente passam de. E depois vem tipo uma coisa tipo. Ah! Esquecem-se!
Sou
e alternam entre.
Passa claramente isso. Sou claramente isso.
Já pensaste alguma vez? Não sei se isto para ti é um conceito. Que é. Tu. Imagina. Eu tive-te a estudar agora.
Claro.
Sei tudo sobre. Que é. Tu começaste a. Tu aprendeste a nadar aos 12.
Sim.
Carta aos 40.
Sim, sim.
Não
sim.
Te irritas. Legos, tudo.
Sim, sim.
Tu já pensaste que tu. Que tipo, há alguma coisa em ti que não seja Markle? Tipo, tu és o maior Markle de Portugal.
Eu sou o maior Markle de Portugal. Não é verdade. E quando há pessoas que me dizem, ah, o meu marido é tal e qual um Markle, eu depois quero saber mais sobre o assunto e não são. Pá, não são tão Markles como eu.
Tens alguma coisa que não seja Markle?
Às vezes há coisas que eu faço e que penso, epá, isto foi zero Markleiano. E fico orgulhoso. Epá, qualquer coisa que me corre bem, não sei dizer, imagina, se eu de repente cozinho uma coisa que fica super saborosa e bem feita, eu penso, epá, isto quase que fico chocado comigo próprio e até desiludido um pouco, sabes? É quase como se eu me tivesse habituado a mim, não apenas ao público, mas a mim mesmo, a um certo patamar de caos que se de repente a coisa acontece de maneira fluida e boa, eu quase fico desiludido comigo, estás certo. A perceber?
Eu estava a pensar mais em coisas tipo, do nada não lutas boxe, por exemplo. Tipo, a ver, não tens essas aí.
Ah,
tipo, de repente vais a um concerto de Shakira, sozinho. Porque isso até era Marco.
Não, era? isso era Marco. Epá, era Marco. Eu tenho vários guilty pleasures, epá, e assumo que, epá, ir a um concerto da Shakira...
Epá, sim, era mais
não,
um dia.
Porque não? Mas lá está. Tive uma aula de judo, é conhecida essa história. Não sei se nas tuas investigações.
Por favor.
Eu era jovem e a minha mãe achava que eu devia fazer um desporto qualquer e achou-se que judo era uma coisa que me ia fazer bem, epá, mesmo para combater o bullying na escola, para ficar com alguma autodefesa, etc. E eu, muito relutante, lá fui eu. Ter uma aula de judo no Fofó, que é o Clube de Futebol Benfica. Era ao pé da minha casa. E então fui ao Fofó. É um sítio ótimo. Epá, existe o Cobra Kai para o Karaté e existe o Fofó. Obviamente para a nobre arte do judo. E então chego lá toda a gente já estava a ter aulas. E pronto, eu fui apresentado. Ah, está aqui um miúdo novo, o Nuno, não sei o quê. Vamos fazer umas projeções e não sei o quê. E eu não sabia de nada. Epá, eu estava lá só a olhar em redor, tipo... Mas esperem, alguém devia explicar qualquer coisa antes.
Onde é que estão os legos? Por favor.
Eu com o kimono e tal... E de repente começa tudo a emparelhar, tudo em pares, em pares, em pares. Epá, e o par que me sobra, epá, é um tipo aí com o dobro do meu tamanho, com um ar muito simpático, na verdade, epá, a justiça lhe seja feita. E antes que eu consiga dizer, mas epá, calma que eu não sei bem nada de como é que se faz isto, ele projeta-me por cima do ombro dele, epá, e eu caio no chão sem que ninguém me tenha explicado como é que se cai no judo, que obviamente as mãos têm que bater, não é? Pronto, obviamente que caio à bruta, as costas batem-me com toda a força no chão, e eu estou durante 5 minutos a falar assim, porque não tenho ar.
Sim, sim.
E então está o rapaz super preocupado a dizer, mas estás bem, estás bem? E eu, não estou conseguindo respirar, aconteceu qualquer coisa aqui. E portanto, cheguei ao fim dessa aula, chego a casa e disse à minha mãe, nunca mais.
Não,
nunca mais, eu acho que é dinheiro mal gasto. Estás a pagar para baterem ao teu filho. E portanto tive uma aula de judo só.
Tu, o conceito de tu ires para um espaço, levar socos no nariz.
Sim, sim, sim. Porque o que nos choca a ti e a mim é esse, é nós irmos para levar. Mas o que eu acho que o que estimula as pessoas que gostam daquilo é o dar.
Mas de repente uma aula, eu percebo, pá, mas imagina, uma aula de boxe tenha corrido bem.
Sim.
Tu levaste muito. Como é que correu? Pá, correu. Estou, olha aqui, estou marcado aqui.
Sim, 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 sim.
E ficam contentes.
Sim, é verdade.
Eu não consigo.
Pá, a minha namorada também se chama Teresa. A Teresa fez boxe. É a mulher mais delicada do mundo. É artista plástica, é ilustradora, é um amor de pessoa. Mas fez boxe. E outro dia fez-me uma demonstração, não em mim, mas no ar. E eu fiquei impressionadíssimo com aquilo.
Ela ganhar-te-ia.
Ganhar-me-ia, sim. Ela sim, sim. Ganhava-me numa batalha. Mas fiquei a admirá-la ainda mais. Epá, porque de facto epá, é incrível. Se sim. calhar eu devia experimentar a boxe. Sim, não sim. sei. Vou beber algum deste produto que patrocina este. Este, isto é um podcast ou é uma websérie ou é uma... Como é que chamas a isto?
Eu chamo isto podcast, mas depois também fico triste, porque acho que é pouco.
Pois é.
Não que eu acho que podcast seja pouco, porque eu também tenho outro podcast.
Sim.
Mas ou seja, está aqui...
Mas o conceito de podcast já engloba muita coisa hoje em dia, não é?
Está aqui um cinéfilo com coisa. Vai o processo de... Desta senhora aqui.
Sim.
Está aqui tudo.
Claro. Isto é lindo, mano.
Como é que ela chama? Todos os episódios eu arranjo uma forma de meter o processo dessa senhora aí em cima.
Isto é a Telvina da Silva Marques.
Marco...
Não é. Pá, incrível, estou fascinado com isto.
Mas é um podcast.
Pois é. É isso.
Agora também tenho que fazer uma coisa. No verão eu bebo small.
Muito bom.
Ora lá, mais uma coisa que eu tinha aqui para te perguntar. Tens alguma ideia de séries para crimes? Já cometeste crimes?
Cometi um crime. É dizer, cometi um crime. Com um amigo meu. Mas.
Cometeste?
Pá. Ok, o Fonte Nova, centro comercial em Benfica, tinha acabado de abrir, ok? Tinha uma livraria no meio, que era a Livraria Castilho. E eu entrei lá com o meu amigo Pedro.
Ribeiro?
Estou a brincar. Não era o Ribeiro, ainda não conhecia o Pedro Ribeiro nessa altura. Éramos colegas de escola, eu e o Pedro Palma. E de repente metemos na cabeça que íamos roubar um livro. Perigo. E assim foi. Eu fiquei a vigiar e ele pega num livro... Mete aquilo no bolso, pá, saímos a correr, porque ainda nem sequer havia aquelas coisas nas portas para fazer pipi. E saímos, tipo, roubámos um livro à Livraria Castilho do Fonte Nova. E depois, quando vimos que livro era, pá, não tinha interesse nenhum, era um livro, O Seu Signo de Peixes, para 1986. Nem eu nem ele éramos desse signo.
Portanto, pá, foi o primeiro livro que...
Mas foi importante para nos sentirmos perigosos.
E sentiste mal?
Naquela altura. Fui tolhido pela culpa durante anos e anos da minha vida. Pensei em contactar a Livraria Castilho, que acho que já não existe, para lhes pagar
imagina o livro lá que agora,
do signo Peixes.
Imagina lá que agora a dona ouvia isto, a dona da Livraria Castilho.
Epá, e ela lembrava-se
que na altura faliu porque não podiam ter mais gastos. E de repente roubaram-lhes um livro e aquela merda faliu.
E pá, eu era o responsável.
E eras o responsável.
Disso, um dos.
E de repente era.
Sim.
Era a opinião pública toda. Eu disse, filho, dei-me este Marco, ladrão desde sempre.
É pá.
Mas tu com esses olhos de topeira conseguiste vigiar alguma coisa?
Na altura via melhor do que hoje. Atenção.
Pois, de facto, não tinhas 50.
Mas já usava óculos. Não era virtualmente cego como hoje. Mas. Mas sim, epá, foi, lembro que foi uma coisa que na altura nos deixou assim num misto de adrenalina, obviamente, muita. Ninguém deu por isso na loja, mas eu às vezes sonho com isso, epá, que de repente há alguém da livraria que vem ter comigo, epá, e que diz, temos que falar sobre um livro, sobre o seu signo de peixe.
Uma bibliotecária ameaçadora, tipo... Sim. E contaste à tua mãe?
Não.
Contaste?
Não contei. Penso que a minha mãe sabe disto por eu ter contado já na rádio, algures, ou uma coisa assim. Mas há certas coisas que eu só me sinto à vontade para contar a milhões de pessoas, não à minha mãe.
Não, à tua mãe nunca. É que uma vez fugi de um táxi, foi o crime que eu cometi quando era puto.
Sim.
Todo, eu fugi, não vou pagar. E dia a seguir acordei quase a chorar e fui contar à minha mãe. Que ladrão de merda, pá. Fui contar tipo, mãe, olha,
tolhido pela culpa.
Sim, pá, tolhido pela culpa de nada.
Sim.
De nada. Olha, só antes de avançarmos aqui para a primeira rubrica, tinha aqui uma coisa para ti que é: tu fazes stand-up naquele formato de...
Pá, não é bem stand-up. Eu acho que dizer que eu faço stand-up é um insulto para quem faz stand-up, porque eu faço uma espécie de storytelling, não estou a construir a coisa com o setup todo e depois a punchline e isso. Vou contar histórias que eu acho que são engraçadas e gosto muito, mais do que da punchline, gosto do percurso, das coisas que acontecem no percurso até chegar ao destino. Mas é isso, mas
porquê que
estou
não
de pé.
Mas porquê que não fazes stand-up? Não sei se isto...
Porque, epá, não sei, talvez por uma questão de falta de rotina e de hábito disso. Eu adoro ver stand-up, mas na verdade a minha escola de escrita de humor sempre foi escrever sketches. Uhum. Epá, que escrevi, sei lá, para o Herman, para os contemporâneos, para uma série, para a Ruef, para muita gente, ou então episódios de sitcom como a Paraíso Filmes. Portanto, eu nunca admiro muito quem faz stand-up, mas nunca consegui imaginar-me a estruturar um texto com aquele formato, além de que Epá, tenho problemas de memória tremendos para fixar o que quer que seja. Portanto, o meu terror absoluto é chegar ao palco e de repente esquecer-me. Enquanto que as minhas histórias que estão no meu ADN e que me aconteceram e que, epá, estas estão cá completamente inculcadas. E por isso me sinto mais confortável a fazer isso do que a fazer stand-up. Epá, não sei se algum dia irei experimentar.
Faz para mim. Eu gostava de ver, pá, porque era só pegar as histórias que tu tinhas e transformá-las ali.
Sim, claro que sim. Sim, claro que sim. Epá, eu sei que conseguiria estruturar a coisa dessa maneira e fazer a coisa assim, e mesmo neste espetáculo que eu faço, no Como Ser um Saco de Pancada Deprimente e Vencer na Vida, há momentos que são de stand-up, epá, em que, de facto, a coisa está estruturada para acabar dessa maneira, mas eu gosto da liberdade que aquilo me permite. Eu acho que não há dois iguais. Eu encontro sempre maneiras diferentes de contar a história. Entretanto, acontecem-me coisas entre um espetáculo e outro que eu depois incorporo, e depois acontecem coisas muito... No último que eu fiz, eu lembro-me que tinha ido a uma conhecida cadeia de lojas de produtos para banho, a Lush. Pá, eu gosto do cheiro daqui, eu fico viciado com o cheiro daquelas coisas. Assim?
E... Tu vais lá e entras...
Compro geis, que é um plural que eu adoro, e aquelas bolas que rebentam no banho de imersão, sabes? Umas bolas, metes aquilo na banheira e aquilo faz...
E tu metes debaixo de água?
E de repente saem pétalas lá de dentro, véio, estás ali de molho. E eu sei que não se deve gastar água, pessoal, mas é só de vez em
quando. Mas chumol pode-se gastar.
Claro. Bem metido. E portanto, o que aconteceu foi que eu descobri que eles tinham lá umas coisas que eram pastilhas de elixir para a boca, para o hálito e isso. E eu pensei, pá, isto é uma boa ideia, ainda por cima agora vou para fora e não sei o quê, pá, se calhar antes do espetáculo vou tomar uma coisa destas. E então, lembro-me de ter chupado uma pastilha daquelas antes e só depois é que li as instruções. A ideia daquilo é de facto tu misturares na água e depois bochechares com aquilo. Não é chupar diretamente.
Isto é muito denso, pá.
Aquilo era muito denso, era extremamente desagradável. E então incorporei essa história para mostrar que de facto estas não há ninguém mais Marco do que eu.
Sim.
E levei aquilo para o palco, epá, e falei sobre o assunto. Portanto, eu continuo a gostar muito de recolher estas minhas histórias. Agora não faço stand-up no sentido tradicional.
Sim. A mim aconteceu uma vez com... Já bebeste Sunquick?
Não, mas sei de histórias de pessoas que beberam Sunquick. É aquele sumo concentrado, é uma pasta. Sim.
Que dá para mais de 40 copos.
Claro. Sim. E tu emborcaste aquilo assim à bruta.
Aquilo que nem um filho da puta e pronto, e coisa. Uhum. Vamos passar aqui à primeira rubrica. Sem antes tu me dizeres, lembra-me sempre de outras merdas que tenho aqui.
Sim.
Onde é que eu encontro a saga da Bílio Mortaça?
Ah, epá, isso é uma boa questão. Também eu adorava.
Também
eu adorava.
Tu não sabes também?
Não, eu em tempos tinha uma cassete com isso. Não sei se alguém despejou isso para o YouTube, não está, acho eu. Mas eu adorava recuperar algum desse material, porque isso foi mesmo a minha pré-história. E era uma radionovela insana, que era quase uma espécie de um desenho animado áudio. Investíamos imenso nos efeitos sonoros daquilo. Trazíamos pessoas conhecidas que passavam lá pela rádio e não faziam a mínima ideia de quem eu era. Era um caixa de óculos que estava lá e dizia: Senhor Tim, dos Chutos, importa-se de ir.
Continua esperto, mas agora a malta já sabe quem
é. Agora a malta sabe quem eu sou, sim. E mais facilmente acede a convites meus para fazer coisas. Mas, epá, foi a minha pré-história e foi isso que uma vez o Nuno Artur Silva, que estava a começar as produções fictícias, ouviu aquilo e decidiu chamar-me para escrever, e foi com base na saga da Bílio Mortaça. Portanto, foi um passaporte para depois eu fazer as coisas todas que fiz a seguir. Mas se aquilo é bom, epá, eu lembro de ter ouvido, eu tinha uma cassete com isso que já não sei onde é que está, e fiquei muito embaraçado.
É vergonha, não é? É muita vergonha.
Eu fico com muito embaraço de algumas coisas antigas minhas.
Gostei da tua história.
E quando digo coisas antigas, digo coisas que aconteceram há uma semana.
Sim, ontem.
Sim.
Estás com vergonha do homem que mordeu o cão de hoje.
O dois.
Gostei quando tu disseste a cena do pai da Catarina Furtado.
Sim.
Que tu achavas que escrevias textos brilhantes e disseste: mostrei ao teu pai.
Eram uns cartoons que eu fazia do Capitão Barney.
Mostrei ao teu pai.
E o Joaquim Furtado é uma pessoa extremamente sincera, e eu admiro-o imenso. E de facto, isso foi. Foi ele que disse que os desenhos estavam engraçados, mas que as histórias ainda tinha muito que andar.
E ela filtrou a informação, porque ele disse: esta merda!
Possivelmente.
Esta merda! Mostrou aos amigos todos: oh, malta! Houve aqui um gajo, caixa de óculos, que mandou esta merda.
Sim.
Mandou um gajo para o...
E houve também, o Joaquim Furtado foi quem fez aquele raspanete incrível quando, epá, eu e a Catarina fomos colegas de curso no Senjor e estávamos a fazer um trabalho de reportagem pelas ruas da cidade. E a dada altura, que nem duas crianças, que era mais ou menos o que éramos naquela altura, ficámos com fome. E a Catarina disse, vamos lanchar a minha casa. Então estávamos lá a comer umas sandes e apareceu o Joaquim Furtado a dizer, isso é que são jornalistas? Não estava, vocês não estavam a fazer uma reportagem? E nós, sim, sim. Então o que é que estão aqui a fazer? A comer pão?
Opa, Guiné, pá!
Exato, faltou só isso.
Que frase de bobo mar. Sim. E tinha mais graça se ele não tivesse, se ele não se tivesse dirigido a vocês os dois, mas só a ti.
Ah, sim, tipo, sim, sim,
que
sim,
é claro. Fazer,
exato, exato.
Estás a comer o quê? Tens para nada, é o quê? Fiambre?
Sim, podia ter acontecido.
O Catarina vai para o quarto que eu tenho que falar com este homem.
Exato.
Este é o parleiro dos cartoons.
Exato, é este o gajo. Sim.
Agora sim, passamos para a primeira rúbrica.
Sim.
Que se chama Poder Legislativo. E nesta primeira rubrica, eu pedi-te para trazeres uma lei.
Uma lei.
Eu também tenho uma, mas sim. Diz primeiro a tua.
Epá, a lei em que eu pensei é a seguinte: eu acho que devia ser proibido as pessoas dizerem estupidez nas redes sociais. Ora bem, isto é um conceito muito lato, porque a estupidez de um homem pode ser a ideia inteligente de outro, não é? No entanto, eu acho que há estupidez que é unânime. Há coisas que são... Pá, olhas para aquilo e dizes, isto é estúpido, factual. Isto aqui é estúpido. E eu vejo muita estupidez nas redes sociais. O que é que devia acontecer? Uma pessoa que diga estupidez, eu não digo que fosse presa, mas devia ser, a lei devia ser esta, uma pessoa que diga uma estupidez na rede social é visitada em casa por um profissional que leva uma daquelas galinhas de borracha que se dá aos cães para eles roerem. A pessoa abre a porta, a pessoa diz, olha, o senhor disse uma estupidez na rede social, portanto, vai ter de submeter. E pá, ia pegar na galinha, pá, assim de lado na cara. E a pessoa, ah, pronto, muito obrigado. Bom dia. Já sabe que... pronto, eu acho que isto devia ser lei. Devia ser lei, devia haver profissionais da chapada com galinha de borracha que eram incumbidos dessa tarefa.
Tem graça tu estás a dizer isso, porque eu criei uma lei, não é igual à tua, mas a tua, eu acho que a tua pune melhor do que a minha.
Sim.
Não foi neste episódio, foi no outro, que é proibir a estupidez nas redes sociais.
Sim.
Era a premissa da lei. Sim. Mas a minha era mais limitar o hate, que era, tu tinhas direito a ser hater, e depois o que é hater, o que é opinião? Tu não consegues ver perfeitamente o que é que
consegues, claro. Consegues, claro, ver. Claro, consegues, sim.
Tu podias ser hater duas vezes por mês.
Ok.
À terceira, cada pessoa tinha um contribuinte, tinha um cartão de chorão.
Ah, era, sempre bem visto.
Cada vez que tu eras chorão...
Sim.
Muito bem. Duas por mês, ok, apontou. Primeira, segunda. Estás a fazer um espetáculo teu. Mandas uma piada sobre deficientes.
Sim.
E alguém que diz... Entra o inspetor. Muito bom dia, escrevi aqui o seu cartão de chorão... Isto é a quarta vez.
Pois.
Ou seja, ontem foi... Então, olha, são 250 dias de sair às redes sociais e dois bilhetes para Rio Tinto para ver o Fernando Rocha. Estão aqui.
Ah.
Ou seja, era punido para, tipo, com uma... Ficavas proibido.
Claro.
E, além
claro.
Disso, eras, tipo, tem que ir... Vai fazer tour pelo norte todo. Vai ao Fernando Rocha hoje, se calhar vai ao Sete Estacas amanhã, piadas todas de as mais negras que houver e pronto.
Claro.
A sua punição. E tinhas o cartão mesmo. Cada pessoa tinha o seu.
Isso é muito interessante, de facto.
Ou então, mas também podia ir... Depois as punições é que... Ou sim, seja, a nossa lei é igual.
Claro, claro.
A punição
claro.
É que depois...
É pá, bem visto. Mas a tua tem um certo realismo que eu gosto, não é? Podia haver esse cartão. Eu não sei se seria muito... Se não seria uma despesa muito grande para o Estado empregar várias pessoas com galinhas de borracha. Mas a tua é mais refinada, não é? Porque tens o preenchimento dos cartões. No meu caso bastava uma. É pá, por cada claro. Bujarda, é pá, levavas uma chapada com uma galinha de borracha. E pronto, acho que devia acontecer. Gasta-me muito, já me gastou mais. Aliás, parte da minha conversa com a Mariana, com a Bumba, foi muito sobre isso, porque ela achava que eu dava demasiada importância às merdas que são ditas. E eu sinto que estou melhor, apesar de tudo. Houve alturas em que aquilo me consumia, mas ainda me consome. Muita estupidez que se lê nas redes. Não me devia consumir tanto, mas o que me consome é tu saberes que estas pessoas existem e que se já cruzas com elas na rua, ou já até conheces algumas que nunca percebeste que são assim. Sim. Na realidade, porque essas coisas só saem nas redes sociais, cá para fora. E sim, epá, agasta-me.
Eu vejo que tu respondes aos primeiros dois, três comentários.
Sim, depois é deixar a coisa...
Sim, sim, sim. Mas eu acho graça tu ainda... Ainda... Ai, eu vou... E depois cagas, é tipo, não dá
sim,
mais.
Sim, sim, não dá mais. Epá, não vale a pena. Sim.
E vou dizer...
Não, há pessoas que gastam madrugadas inteiras neste tipo de discussões. Epá, não dá.
Naquele teu... Quando é que foi? Há bocado dissemos uma coisa qualquer que eu depois fui ver os comentários e estava... Bem, nunca me vou lembrar, é indiferente. A minha lei para este episódio, qual é que é? Eu desprezo muito pessoas que saem... E tu talvez sejas... Não, tu não és, não. Mas podia ser.
Okay.
Pessoas que saem dos eventos de amigos à francesa.
Ah, sem dizer...
Sim.
Não, eu saio por alguma razão à francesa, lá está, fico com o sentimento de culpa de ter feito.
Ah, mas sais?
Mas é pá, raramente acontece, mas possivelmente aí vou no elevador a pensar, ei, quem anda mal aspecto? Quem anda mal aspecto? Não, o que eu faço é ponho-me numa posição em que eu veja mais ou menos toda a sala e digo, pessoal!
Para o caralho!
Não chega a esse ponto, mas... boa noite a todos! Boa noite!
E só ouves tipo.
E noto que alguns estão de costas e que não perceberam que eu saí. E penso, esses que vão ficar a odiar-me não vão perceber. Mas sim, é desagradável, não é?
É desagradável. E eu quero limitar este direito a sair à francesa. Para quem não sabe, sair à francesa é.
Sim, é está uma grande confusão, não sei o quê, mas é pá, tenho que ir embora, não me vou preocupar agora a dizer adeus, saio.
Que é? Sempre que saís à francesa, seja no teu carro, seja do Uber ou táxi ou assim, há um terço de hipóteses. De quando chegas ao teu veículo de transporte, seja Uber, seja táxi, seja coisa,
sim.
Há um terço de hipóteses de tu, quando chegas ao Uber, o Uber não ser um Uber e ser uma van de mexicanos que durante 4 horas te vão levar pela cidade onde tu estiveres a cantar lá com o caracha.
Ok.
Que, ou seja, tu vais às 6 da manhã, tenho que ir para casa, vou bazar à francesa.
Sim.
Espera lá. Há a possibilidade de tu chegares ao coiso e estarem mexicanos tipo, olá, senhor Nuno! Lá com o caralho, e tu, ei caralho, calhou, menino.
Ok.
E chegas a casa às 11 da manhã.
Pois, porque eles vão te massacrar.
Eles vão. Sim, a solução que tu tens é só
despedir-te das pessoas.
Despedir-te das pessoas.
Pois, porque... mas vale uma despedida geral, como eu
disse, vale,
tipo,
vale.
Pessoal, boa noite.
Pessoal,
pois. Mas tu não podes argumentar, imagina, sais, estão os mexicanos, e tu não podes dizer, atenção, eu fiz uma despedida geral, só que houve pessoas que não deram por isso e se calhar pareceu uma despedida à francesa.
Podes debater com eles.
Pois.
Podes dizer, senhor.
Porque às vezes, epá, eu não gosto de estar nas vistas. É estranho uma pessoa ter uma visão pública. Mas eu posso não gritar demasiado alto. Adeus, pessoal. Não, posso dizer assim num tom mais baixo. Tchau, pessoal. E se calhar 20 pessoas não deram pela minha saída. Sim. E vão achar que eu saí à francesa e eu digo, não, eu disse.
Talvez
o que vale a pena então é a pessoa gravar a sua despedida para depois poder apresentar aos mexicanos. Sim. Não é?
Exatamente.
Tipo,
sim.
Atenção, eu despedi-me.
Sim, atenção.
Eles, senhor.
E vão para o Uber a seguir.
Claro.
Tipo, claro, mas claro. Aí também podias criar uma sublei que era proibir as pessoas de, que eu acho que ainda me irrita mais esta malta,
sim.
Que é tu dizes, malta, vou bazar, não vás, fica lá mais um bocadinho.
Ah, sim, caralho, sim, eles são muito chatos, pá, são muito chatos, é verdade. E eu tinha uma das razões porque eu tirei a carta, uma foi para poder, epá, era pai, portanto, epá, precisava de levar o meu filho a sítios, e claro. Mas a outra foi precisamente essa questão de estar dependente de boleias, de pessoas que muitas vezes não queriam sair. Não é? E estavam naquela. Eu a mandar a boca a dizer: epá, eu tinha mesmo que ir, dizendo eu para a pessoa que se tinha comprometido a sair comigo e que tinha dito: eu não vou ficar muito tempo. Tenho mesmo que ir, epá, eu ainda vou ficar se calhar aqui beber mais um copo e tal.
Não há nada que me irrite mais do que estar dependente de pessoas para ir para a minha cama.
Sim, sem dúvida.
Também não dormes fora de casa, não serem hotéis.
Sim, são hotéis, não durmo assim em qualquer sítio.
Tipo, ou seja, aquele com 20 e tal anos. Não ias tipo, eu com 20, eu tenho 29, acho eu. Tipo, eu não, quando há gajo que é tipo, pá, bora, não sei, bora sair e vem lá dormir a casa.
Não, é pá, isso para mim é inconcebível.
Penso de algum lado,
pois. Pá, é inconcebível tudo isso. Não me façam dormir em... Mas, por exemplo, o Álvaro Costa, não sei se conhece, o Álvaro está comigo no Trás para a Frente, é um jornalista lendário de música e um tipo com muita piada. Ele está comigo no Trás para a Frente na RTP Memória. O Álvaro Costa tem das melhores frases... O Álvaro Costa teve uma juventude de rock and roll. Ele, aliás, está a escrever o livro, a biografia dele, e eu acho que vai ser muito, 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 muito incrível. E houve um dia em que ele foi convidado, na altura em que eu fui, porque eu fui jurado da Operação Triunfo há uns anos.
Bem, me lembro.
Que eu achei que ia ser um trabalho fácil, mas depois percebi que me queriam bater. E então pensei...
E tu dizias coisas básicas, tipo, tentavas
Eu era sempre simpático, mas tinha que dizer a verdade. Às vezes, quando as coisas não corriam bem, dava a minha opinião. Não foi a tua melhor prestação, etc. E depois lembro de haver pais furiosos à porta a querer bater-me.
Filho, não grita um caralho, pá, até mora, pá.
Não, mas lembro de haver uma senhora a insultar a Ana Bola, que também era minha colega do júri, e deu-me por atrás da Ana Bola a proteger-me. Okay? E a Ana Bola aos gritos com a senhora: mas quem é que é você para me cantar por tu? E a senhora: tu estás não sei o quê.
E tu atrás, tipo,
sim.
Eu estava aqui também.
Sim. Mas o Álvaro Costa um dia foi membro convidado do júri da Operação Triunfo, e era o último episódio, e ia haver uma festa que a Endemol ia fazer depois, e eu disse ao Álvaro: vais ficar para a festa? E ele disse: não, que sempre que estou em festas acabo em camas estranhas. Epá, eu adorei essa frase, mano. Sempre que eu participo em festas acabo em camas estranhas,
era lápis. Álvaro Costa 1932.
E eu adoro o Álvaro, e adoro essa frase. Epá, ele a ter consciência disso e a não querer ir para a festa, precisamente por isso.
Esse conceito aí que estamos a falar de não dormir em casa de pessoas, os meus amigos, até há pouco tempo, quando vinham dormir na minha casa, quando eu não vivia com a minha namorada, íamos sair, e depois eu vivia em casa da minha bisavó, e a casa tinha mais do que um quarto.
Sim.
E chegava a altura de ir dormir, e eu dizia: olha, pronto, o teu quarto é ali.
Sim.
Ele tipo: mas tens uma cama mais no teu quarto? Por que eu não durmo no teu quarto? Porque é o meu quarto.
Claro.
Porque vai pouco. Mas bora falar. São certamente devemos falar do quê? Vai dormir, pá. Deixa-me em paz.
Mas, no entanto, para que é que tens uma cama a mais no teu quarto? Se não para receber.
Porque já lá estava.
Ah, ok.
Estava da minha bisavó.
Estou a perceber, claro. A casa da tua bisavó.
Sim, mas
claro,
a solução era mandá-la pela janela, que nunca o fiz, mas.
Claro. Como fizeste com a cadeira, claro.
Exatamente. Sim. E com este mood bem-humorado, passamos à segunda rubrica, que se chama Sala de Interrogatório. Temos aqui esta caixa.
Sim.
Onde está o quê?
O que é que será?
Será papéis?
Não é como aquela caixa do Dune em que a pessoa mete a mão e de repente... Ai!
Tá, por acaso, também curtiste bem desse filme.
Gostei.
Eu no filme. O que é que está aqui? Estão papéis. E o que nós vamos fazer é... Vamos tirar um papel à vez e vamos ter que ter uma conversa...
Sobre o que está aí escrito.
Só usando perguntas.
Ah... Não podemos. Tem que ser sempre interrogações.
Não há tipo. Imagina que era caneta. Okay. Gostas de canetas? Eu gosto muito de canetas. E tu? É tipo. Não, é só. Pergunta.
Sim. Não pode haver um ponto. Algures no. Isso vai ser um desafio incrível. Ok, vamos a isso.
E os temas são criminais, pá.
Ok.
Quer ser tu primeiro?
Vamos a isso.
Quer-me-te agir, pá.
Ok. Corrupção. Só uma questão antes de começarmos. Como é que se perde? É quando alguém não consegue fazer uma pergunta sobre o tema. Ok.
E pode ser, okay, tanto uma conversa como pode ser um acting. Por exemplo, podia estar aqui a dizer que ele é o Sócrates. Ou seja, não tem que ser. Está a ver?
Ok. Vou começar com uma simples assim. Não achas que em Portugal há alguma corrupção?
Há muitos corruptos em Portugal.
Não será que algumas pessoas que nós vemos nas notícias todos os dias são de facto corruptas?
Porquê que gostas tanto de fazer perguntas longas?
Porque será que eu gosto de fazer perguntas longas? Ainda é uma pergunta, não é?
Será porque és um merdas de primeira?
Não serás tu um merdas de segunda?
Tenho cara de merdas.
E eu tenho algum nariz de merdas? Será o nariz uma parte proeminente do meu rosto e, como tal, ter mais merda do que outras partes?
Perdi ao cabo.
Ok. Vamos a isso.
Assaltar um banco. Mas tu?
Ok.
Sabes o que eu me lembrei agora?
Do que é que te lembraste agora?
Estás a ver aquele banco?
Qual banco?
Aquilo não é Caixa Geral de Depósitos?
Não será que é o BPI?
Achas que esse é o ponto?
Achas que assaltar um banco é a solução dos nossos problemas?
O que eu faço com esta arma?
Não a queres atirar para dentro daquele contentor?
Acertou?
Terás acertado?
Terei.
Não será melhor ir lá ver?
Já fui.
Será que estás bem da cabeça?
Será que sabes dizer será? Nuno. Será que só? Perdeste.
Mas perdi raios. Fiquei bloqueado. Raios.
Fez mais essa aqui.
Agora.
Está aqui. Ah, eu tiro por ti. Ah, tira então... Tiraste o mesmo para aí, não é? Clássico.
Não sei se foi. Sexo na via pública. Já viste pessoas a fazer sexo na via pública?
O Capinha conta como pessoa?
Será que o Capinha conta? Não irei por aí? Desculpa, tentei meter um ponto de interrogação numa frase que tinha um ponto final.
Agora este foi só dois, pá, temos de fazer
okay,
mais.
Ok, ok.
Mas é lixado isto aqui, pá.
É pá, mas isto é giro. É pá, uma pessoa puxa.
Correio da manhã.
Ok.
Estranho porque isso é só criminalidade. já trabalhaste no Correio da Manhã?
Contará o facto de eu ter trabalhado para uma empresa que pertencia ao grupo Correio da Manhã, embora não sendo o jornal?
Estás-me a falar do Correio da Manhã Rádio? Nuno Lobato.
Eras ouvinte do Correio da Manhã Rádio?
Não vês o tamanho das minhas orelhas?
Que idade terias tu na altura em que eu estava no Correio da Manhã Rádio?
Que idade tenho eu agora?
Questiono-me. Espera, não, isto não vai dar pergunta. A frase questiono não vai acabar. Questiono-me se traz 29. Era o que eu ia dizer, mas acaba com um ponto final e portanto eu perco. Raios.
Vês?
Epá, gostei deste jogo. Isto puxa-me a cabeça. Isto é um. Devias fazer um jogo de tabuleiro baseado neste podcast.
Eu gosto disto, pá.
Eu acho que sim.
Por acaso, como é
com
que
estas
tu...
provas.
Como é que tu farias um jogo de tabuleiro baseado? Agora sim, em 2 minutos.
Eu acho que tu tens vários jogos dentro deste podcast. E eu acho que se arranjares um percurso num tabuleiro que seja temperado com provas tais como estas que acabámos de jogar, acho que podia ser interessante. Mas sabes que eu não tenho jeito nenhum para criar jogos de tabuleiro. Eu criei o do Homem que Mordeu o Cão para numa brincadeira com o meu filho. Estávamos a recortar cartolinas e de repente aquilo foi tipo, espera aí, será que está aqui um jogo? Agora tenho tendência a fazer tudo em perguntas. Será que está aqui um jogo? E pronto, e saiu, epá, e as pessoas jogaram e é divertido ver isso acontecer. Mas este podcast transpira jogo de tabuleiro por todos os poros.
Este podcast transpira Marco em Monrior, não é? Sim, tipo, isto é mais. Eu não sou nada este geek de. A malta chega cá, é tipo, deves adorar mesmo a lei.
Não. Eu gosto muito da descrição que tu fazes. No fundo, fizeste isso para agradar à tua avó, não é?
A minha avó.
Pois,
minha
que
avó.
Ela queria que tu fosses advogado. Mas tu és ou não? Tu podes. Se eles estiverem apuros, posso contactar-te e tu ajudas-me.
Fui advogado, okay. Mas tive que suspender a cédula. Para não pagar as cotas da ordem, não sei o quê. Ou seja, se fosse para te sacudir... Acudir.
Acudir. Eu não estava a perceber sacudir. Sacudir, eu não preciso.
Se fosse para te manar,
sim.
Tinha de ir repor a cédula.
Ah, ok.
E curiosamente, fui advogado no sítio à frente deste edifício.
Ah, pronto. É tudo um círculo, não é? Vieste parar à rua, onde fazias isto em sério.
Exatamente.
Mas gostava, mas tens saudades disso ou não? Isto agora parece uma entrevista, agora ao contrário, peço de...
Não, eu só te convido aqui para ser entrevistado por ti.
Claro.
Ora, Nuno, não me faças essa pergunta. Eu agora começava a chorar.
Exato. Só em silêncio, lágrimas a cair e eu a pensar: bom, isto é normal.
Já contei esta história algumas vezes, mas posso contar a ti que tu és fã de histórias, não de mim.
Não, agora já sou fã de ti.
Muito obrigado.
Temos este contacto e pá, pronto.
Sim, eu vou-te ligar para me ajudar a fazer o jogo de tabuleiro, interessante.
Ok, ok.
O que é que eu gostava? Eu fui advogado do Correio da Manhã.
Ok.
Ou seja, o meu escritório era o escritório que defendia o Correio da Manhã e, portanto, às vezes o Correio da Manhã caravam casos.
Sim.
E esta parte aqui era divertida, imagina. Houve uma vez que, julgamento,
sim,
e eu era estagiário. E tinha colegas minhas mais velhas, minhas amigas,
sim,
que achavam os casos do Correio da Manhã tão hilariantes quanto eu, mas quando metíamos uma toga e um fato, tínhamos que fingir que aquilo era trabalho.
É pá, isso é incrível.
Então, julgamento de Campos da Justiça. O Correio da Manhã meteu na capa do jornal, sim, a dizer, morre durante o sexo. Então a história era, um gajo, dono do rancho folclórico de Vila Nova da Cone, literalmente, era o dono, era casado. E há um dia em que o gajo sai do rancho folclórico e vai para casa com uma miúda do rancho também.
Sim.
Long story short, a vizinha, tipo a GNR, vai dar com o gajo, morto em casa,
sim,
com ela em cima dele todos nus.
Ah, ela não se tinha percebido? Que ele
eu acho morrido. Que elas desmaiaram qualquer merda.
Ok.
Ela também estava desmaiada. Acho que foi uma coisa deste ano.
Eu já que ela ainda estava durante a ação e tiveram que lhe dizer: mas este senhor já não está vivo.
Então, mas isto não está murcho? Ah, não tinha reparado. Eu vou sempre para.
Podia estar no chamado rigor mortis, não é? Fica rijo.
Porque, sim.
Claro.
Então o que acontece? Fomos esse isto, Correio da Manhã, mete isto no tribunal, mete isto, em, mete isto na capa,
sim,
e a mulher do gajo, a viúva, muito indignada, diz: eu em 50 anos nunca vi o meu marido trair.
Uhum.
Ele nunca traiu, portanto o Correio da Manhã está a difamá-lo.
Sim.
Então o julgamento é a mulher viúva contra o Correio da Manhã, em que a mulher tem que chamar testemunhas que comprovem que o marido nunca traiu.
Sim.
E o Correio da Manhã chama tipo os primos intriguistas que vão para lá dizer que o Carlos era um badameco e um javardo.
Ok, ok, ok.
Então tu estás num julgamento em que estou eu e uma colega minha, minha amiga, que achamos aquilo hilariante, e de repente vamos chamar a depor Bruna Casaca. Eu conheço o Carlos há mais de 30 anos. Nunca o vi. A beijar o meu outra mulher na boca. E depois vai...
Sim.
Carlos não sei quem. O primo não sei quem. Olha, eu quero dizer aqui que o Carlos... Eu fui muitas vezes às putas do Carlos. E a mulher aos berros. Não faz nada. Tu és um vendido.
Epá, isso é incrível.
Isto, ou seja, há saudades disto aqui.
Sim, 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 sim.
Mas não há saudades de... Epá, tudo o resto. Tudo o resto.
Mas tens muito material. É muito inspirador para escrever, para criar comédia.
Eu tenho um texto de stand-up sobre o dia em que fiz julgamento com o Sócrates. Isto é bom. Ou seja, mesmo, sim, que eu não tenha graça, já está engraçado.
É uma medalha, não é?
É uma, sim, sim, sim.
Claro.
Sócrates,
claro,
fez, claro, julgamento.
Exato. E continuamos com a pergunta.
Exato. Portanto, tenho estes aqui. Mas, por exemplo, só antes de passarmos para a última rubrica, só para te explicar o que é que... E tu também és um gajo que lida mal com estas coisas que eu já percebi mais ou menos, que é... Nós gostamos de humor em tudo, não é?
Sim.
Imagina o que é estares, tipo, a tentar levar este trabalho com alguma leveza, tipo, isto é uma merda, mas ok, um gajo vai tentando ter umas piaditas e não sei o quê.
Sim.
E eu virar-me para a minha chefe, ela dizer: Tiago, vem aqui ao meu gabinete, porque para eu te passar aqui uma peça processual, uma contestação.
Uhum.
E eu chego ao gabinete dela com os dossiês e pego no dossiê e faço assim: então vá, vamos lá brincar à contestação. E ela responde: Tiago, a contestação não se brinca, que isto é uma coisa muito séria.
Ok.
Percebes?
Pois,
agora
imagina isto
diariamente.
Claro.
É tipo,
começaste a sentir-te acabrunhado,
sim, sim, sim,
por dentro,
sim,
pois, sim, sim, pois, pois, claro, claro.
Sonhava todos os dias para pegar, sonhava mesmo como o chefe ia, então Tiago, e eu, pão! E partia, mas
claro,
depois a despedir, fui um conas, claro, não é?
Pois.
Se um gajo sonha sempre, como é tipo,
chegaste lá de cabisbaixo e disseste que gostaria de sair.
Se por vocês for na boa, por mim também é, né?
Sim, 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 sim.
Só se vocês quiserem. Quem sou eu, não é?
Claro, claro.
E portanto chegamos à última rubrica.
Sim.
Que se chama Néspera na Constituição.
Eu tenho aqui, tomei nota aqui no telemóvel, espera, nas notas, para não me esquecer de nada.
Que isto é uma homenagem ao vosso programa,
sim,
de humor.
Sim.
Que alguém não sabia. Por que ele faz já neste?
Sabes que eu quando vi o episódio da Leonor Seixas, fiquei aterrorizado, porque se fizeste uma cena tipo azar, chamada azar do caralho, uhum, que nós fazíamos, e eu tenho traumas, é que é um trauma de guerra.
Sim, sim, sim.
Nós fizemos isso várias vezes, não só no podcast, mas depois ao vivo, perante salas cheias, e era um sofrimento atroz. E lembro que uma das pessoas que mais sofreu com isso foi o Filipe Melo, que um dia teve de ligar para o diretor da Antena 2 e tinha que usar a palavra necrofilia. E era para aí uma da manhã. E portanto, o João Almeida, diretor da Antena 2, que é uma pessoa séria, atende o telefone perante o Coliseu cheio de gente, e o Filipe Melo fica em pânico, fica pálido e quase a desmaiar. E o João Almeida, tá? Quem fala? Ficou tão bloqueado que o Bruno pegou no telemóvel do Filipe e diz: tá, João Almeida, olha, é o Filipe Melo que quer lhe dizer uma coisa. E ele, muito intrigado do outro lado, e o Filipe Melo quase a derreter. O Filipe Melo fugiu a dada altura, tive que ir buscar e voltar a pô-lo no palco. E ele simplesmente pega no telefone e diz: necrofilia! Nem arranjou um contexto, sabes? Nem arranjou um contexto sequer para aquilo. Ele estava tão aflito. E portanto, estava cheio de medo que tu fizesses isso. Cuidado, não tem gajo, pai, não quero matar o autor deste podcast. Espera aí, eu acho que ele vai acontecer qualquer coisa agora.
Pá, tiveste muita sorte de não cuspir para a cara agora.
Pois, pois.
E aí, como que
percebo, era? Percebo.
Qual é que foi assim a tua pior?
Epá, foram várias, eu não consigo sequer escolher uma, mas lembro-me que tinha que ligar para alguém a falar de um... Pá, eu estou sempre a defender os animais e não sei o quê, então tinha que dizer a alguém que estava num ringue de lutas de cães. E quem é que me saiu na chamada? Lena D'Água, sendo que a Lena D'Água é super defensora dos animais também. E portanto a voz dela ecoou pelo Coliseu a dizer: tá, Marco, e eu, olha, nem vais imaginar, estou aqui num ringue de lutas de cães. E ela, o quê? Pá, coisas pá, inacreditáveis, pá. Foi muito, muito angustiante fazer aquilo. O mais incrível é que quando nós estávamos a engendrar a ideia da Nespra no cu, pá, lembro que estávamos numa carrinha e houve uma altura em que eu andava com eles a fazer o Deixem o Pimba em Paz. Eu fazia lá um número de strip no meio. Gosto sempre de deixar isto sem explicação. Mas de facto eu tirava a roupa toda num número do Deixem o Pimba em Paz. Ao som de Sensual, és tão sensual, de Toy. Mas pronto, era atrás de uma tela. Portanto só se via a minha silhueta a tirar a roupa. O que aconteceu, carrinha, foi, peraí, perdi-me.
Carrinha.
Na carrinha nós fazíamos dilemas uns aos outros, escabrosos, horríveis. Era o clássico jogo do Would You Rather, mas levado a um extremo horrível. E fui eu o que tinha mais a perder, porque faço uma rubrica familiar de manhã chamada Homem que Mordeu o Cão, que disse: pá, isto ia ser um podcast. E o Bruno, que é quem nós sabemos, dizia: pá, não sei se o país está preparado para isto.
Pode,
não sei. Eu insisti muito com eles e depois fizemos aquilo.
E portanto, tu até dizes que há boa da malta que... Pá, a quantidade de coisas que eu vou sabendo sobre os convidados, sim, é assustador. Tu até dizes numa entrevista que isso é... Que imensa malta da comercial te mandou uma mensagem a dizer: gosto muito deste formato, mas também adoro o outro, era... ou só gosto deste?
Não, era os... Eu pensei, eu vou perder imensos ouvintes quando isto se tornar uma coisa viral e pronto. E o que aconteceu foi que as pessoas conseguiram separar... Não, os ouvintes que gostam do Homem que Mordeu o Cão não disseram: aí, afinal, o Marco é um porco, vou deixar de o ouvir. Disseram: não, ok, aquilo não é para mim. Sim, eu fico só com o Homem que Mordeu o Cão. E eu achei isso muito maduro da parte deles. E pronto. Mas tenho aqui um dilema, de facto, para ti.
Manda.
Ora bem... E tem a ver com assaltos a bancos. Quando saiu há bocado eu pensei: meu Deus, preferias ter de fazer uma tentativa de assalto a um banco todos os dias, com a cara destapada e armado, sabendo que a dada altura tinhas de fechar os olhos, rodar umas quantas vezes sobre ti próprio e dar um tiro sem ver para onde, podendo acertar em alguém, e sabendo ainda que o teu único veículo de fuga permitido era um carrinho de supermercado daqueles vermelhos de plástico do Continente? Era o teu... Portanto, imagina, tinhas que assaltar bancos que ficassem, em princípio, numa inclinação para aquilo.
Eu vou recomeçar e ia meter em subida.
E agora, isto é a primeira opção, é esta. Ou vivias uma vida feliz de cidadão exemplar, sem qualquer crime no teu cadastro, mas eras obrigado de 15 em 15 dias a ires a umas termas especiais, fazer um tratamento chamado genital lixa terapia, em que o teu pênis era vigorosamente friccionado com lixa por um carpinteiro, e depois, logo de imediato, mergulhado 20 minutos em álcool etílico.
A primeira é quantas vezes?
A primeira é... todos os dias. Todos os dias tinhas feito uma tentativa de um assalto a banco. Podias ser apanhado ou não, não é? E podias matar alguém ou não.
Rodo, revólver, pau. E depois?
Sim, e depois metes-te num carrinho de supermercado e epá, ia esperar que o carrinho vá... Se for numa rua muito plana, estás tramado.
A segunda
ali
é uma vez.
A segunda é 15 em 15 dias.
15 em 15 dias, bicha feita em sangue.
E uma tacinha de álcool depois.
Para lavar.
Numas termas especiais. Era uma terapia, de qualquer forma. Não sei para quê, mas... parecia que alguém tinha dito que aquilo fazia bem. Só que não.
Portanto, eu não posso disparar para o ar, pois não? Eu não quero ser o gajo que agora começa a meter coisas dentro do...
Andas à roda tipo... Pam.
Posso ir preso, sim. Não é?
Podes ir preso,
posso ir preso
fugir,
ou não, posso fugir.
Podes ficar conhecido como o famoso bandido do carrinho de supermercado.
Eu acho Eu sou imunado, eu sou imune, não, sou intolerante à dor. Okay. Portanto, isto para mim é muito complicado, mas eu acho que vou para o pilão.
Vais para o
pilão
de 15 em 15 dias, 15
em 15 dias
porque, genital-lixoterapia.
Genital-lixoterapia, porque se eu matasse alguém,
sim,
eu sou muita boa pessoa, não sei se tu sabes.
Pronto, eu também.
se eu matasse alguém,
sim,
ia ficar, não ia conseguir viver, e se calhar as termas iam, se calhar o meu pênis ia... Oh, se calhar quando eu pousasse o pênis em água termal...
Sim. Ah, ias a seguir ao álcool e ias depois para a água termal.
Ia, tipo, e o pênis ia ficar... ia sofrer, mas era como...
É um ritual de purificação,
não é? É um ritual de purificação, que é da mesma forma que tu Silas, Código da Vinci.
Sim, claro, a vergastar-te.
Sim. Depois, quando o gajo é lavado, aquilo deve... Eu acho mesmo que te vens depois das termas.
Pronto, estás a vender muito bem essa opção ao ponto de eu próprio querer que me lixem o pênis. Sim.
A parte do linchamento é capaz de ser complicada.
É muito desagradável, porque depois eu ia a seguir pôr no álcool.
Subsequente álcool também.
Pois.
Deve ser uma dor insustentável. Mas, por um lado, também conseguia...
Mas é bonito da tua parte, porque tu pões, de facto, a vida humana à frente do teu pênis. A vida humana dos outros. Sacrificas o teu pênis para salvar vidas.
Para salvar vidas. Essa é a moral.
Resumindo a coisa, tu és um homem que sacrifica o pênis para salvar vidas. E eu acho que isso é uma grande lição de retidão que estás aqui a dar naquele que me parece ser o episódio mais importante da tua série de podcast.
E eu também acho que podíamos meter, substituir a lápide de Álvaro de Coiso...
Álvaro Costa.
Para... salvar
salvou vidas,
não era assim?
Não, pera, não, mas para estar na lápide tinha que ser assim, tinha que ser uma coisa descrita na terceira pessoa.
Salvar vidas sacrificando o pênis?
Sim,
salvar vidas,
salvou vidas alheias sacrificando o seu próprio pênis. Eu acho que é isso.
Tiago Almeida, 1992,
certo,
2000 e muitos.
Sim.
Sacrificou, salvou vidas sacrificando o próprio pênis.
Sim, com a tua fotografiazinha lá a preto e branco dentro de uma coisa oval.
Até pode ser nas termas da fotografia.
À volta. Nem pode ser, sim.
Tu escolhias qual? Achas que escolhias qual tu?
Possivelmente esfregava o pênis com lixa também, é pá, porque também não quero matar pessoas.
E até podia ser um bom argumento para tu, nas duas semanas antes, teres que ir ter com a tua namorada, tipo, bem.
Ah, ok. Porque agora a seguir vou ficar uns tempos de facto inutilizado. Claro.
Muito giro.
Muito bem.
Tenho aqui um para ti também.
Vamos a isso.
Pois podes ler ali, que eu não leio tão bem como tu, mas vou tentar. Portanto, preferias, todas as manhãs, até ao resto da tua vida, acordavas algemado, pés e mãos.
Ok.
A chave que abre as algemas está escondida em casa de um vizinho teu. Todas as manhãs, a chave é colocada num sítio diferente. Então, todas as manhãs, tu acordas, voltas, acordas. Então, todos os dias de manhã, ias ir à casa do teu vizinho e convencê-lo a procurar a chave para te tirar as algemas.
Ah, sabes que eu inicialmente pensei que era algemada à cama. E então imaginei-me a ir com a cama, tipo, tan, 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 tan. Mas não, estou algemado mesmo. Ah, só
estás algemado assim.
Não tinha que ir aos saltos.
Até a casa do teu vizinho. Só há um problema. Claro. O teu vizinho é cego e surdo. E tu não podes ajudá-lo a procurar a chave.
Pois.
Portanto, tens que arranjar maneira de comunicar com ele e dizer-lhe. Cada minuto que passa em que ele não encontra a chave, vai-te crescendo de gosma aqui. Na ponta de... aqui. Portanto, se tu quiseres ir trabalhar algemado,
sim,
vais ter que lidar com a realidade, que talvez às 6 da tarde a tua boca esteja repleta de caca de gaivota.
Que... Mas não consigo limpar, estando algemado, não consigo fazer tipo...
Podes fazer o que quiser, mas ela vai crescendo.
Pois. Ok, mas já está sempre, vou ter que passar o tempo todo assim, não é?
Sim.
Tipo, o tempo que eu faço o homem que mordeu o cão, está aquilo tipo...
Está aqui.
E estou sempre a esfregar também, depois é mal para os ouvintes. Sim. Não, sempre o ouvido. Claro.
Este é o primeiro.
Okay. Sim.
Segundo, todos os natais, até o resto da tua vida, vestias-te Pai Natal e passavas o dia 25 de dezembro de hospital em hospital pelo país. Tua tarefa era muito simples. Entravas nos hospitais, ias direto à ala infantil, onde estavam as crianças doentes, moribundas, ias de quarto em quarto, entravas nos quartos, ias às crianças e segredavas. Tu com essa doença não chegas ao final do ano. E quando estavas a ir embora, depois de segredar isto às crianças, voltavas para trás, olhavas para elas, ias à beira da cama, pegavas no presente que ela tinha lá, que lhe tinham dado, e dizias, e olha, isto é meu. E basavas e ias embora.
Bom, como eu te disse há pouco, eu sou uma pessoa que preserva muito as merdas que lhe acontecem. Eu acho que a cena das algemas podia dar uma espécie de rubrica da minha vida, não é? Tipo, como é que será que correu hoje? O acordar de Nuno Marco. E portanto lá ia eu para o meu vizinho, não é? Não.
Surdo e cego.
Ah, pois, porque ele é surdo.
E cego.
E cego. Pois. Mas eu tinha que lhe tocar.
Como é que lhe explicavas? Posso ser eu? Queres fazer? Eu sou o lugar.
Não. Não, eu acho que. Eu iria. Imagina, iria ensinar. Iria acreditar que ele tinha uma capacidade de memória tremenda e ia ensinar-lhe código Morse. Tipo, A, pi, pi, B, pi, pi, pi. Não sei se é assim o B. Mas, portanto, e depois tentava explicar-lhe a situação com o código Morse. Só lhe tinha que explicar uma vez, que em princípio no dia seguinte ele já sabia ao que eu ia, não é?
Tinha que ser bom, sim.
Portanto, eu tinha que lhe tocar, não é? Ele dava-lhe assim um toquezinho, tuca, com as mãos e ele... Ah, ok, na cabeça dele, obviamente, não dizia. Na cabeça dele dizia, ok, é para procurar a chave. Vamos a isto.
Sendo ele cego, demorava algum bocadinho, mas acaba...
Portanto, isto tornava-se uma coisa viral. Ele ficava uma celebridade surda e muda.
Até era bacana.
O que era ótimo para ele, não é? Embora, principalmente, ele não se apercebesse da celebridade que era por não ver nem ouvir. E eu, obviamente que eu podia explicar em código Morse, mas pá, que seca, não é? Pipi! Mas talvez eu conseguisse transformar isso num conteúdo, enquanto que a outra parte... Pá, eu ia preso e...
Não, ninguém sabia, só tu é que sabias.
Ah, só eu é que sabia, pá, mas a minha consciência... Ainda por cima, repara, eu sou uma pessoa que colabora com a Operação Nariz Vermelho e que vou muitas vezes... Agora já não vou por casa há um tempo, mas à pediatria do IPO. É horrível. É horrível pensar nessa segunda opção. Portanto, eu acho que mais tu sacrificaste o pênis para salvar vidas humanas, eu sacrificaria toda a minha integridade física e moral e tudo. Só uma coisa, eu estava de pijama ou nu enquanto algemado?
Queres estar nu? Aí tinhas que escolher a primeira, nem te permito.
Pá, é que eu não durmo nu, mas no verão durmo em cuecas. No máximo, cuecas. Teria que ir eventualmente em cuecas. Já agora, quem é que era o profissional? Tinha que haver um profissional que me ia algemar à noite, não é? Enquanto eu dormia.
Porque era magia.
Ah, que magia. Isso
explica. Sabes, magia.
Claro,
era
isso,
magia.
Isso resolve.
Por acaso, tive quase para pegar na Operação Nariz Vermelho. Tive quase para pegar nessa aí.
Pois. Ficava coerente, pá, porque de facto eu colaboro com eles de vez em quando. Um abraço para a Operação Nariz Vermelho. Um abraço para dar um contexto mais terrível. Sim. Mas, portanto, nós eu escolheria ser algemado, hein? Eu escolheria ser algemado.
Mas esta lixada. Ainda era mais lixada se tu depois de sair do hospital. Fosse tipo, ias para um espetáculo de beneficência e tu a gente a aplaudir-te, pô.
Sim.
Ninguém sabia.
Sim. Mas será que não podia. Não, ninguém sabia, mas as crianças podiam dizer: o homem que mordeu o cão veio aqui e disse-me estas coisas horríveis. E as pessoas, inicialmente, se fosse só uma criança a dizer isso, iriam dizer: ah, coitado, ele se calhar não.
Sim.
Mas depois, perante várias a dizer isso,
epá,
eventualmente iria gerar suspeitas e iria ser feita uma investigação e eu estaria. Obviamente destruído, mas antes disso estaria tolhido pela culpa, por isso epá, algema-me todas as noites.
Algema-me
é a frase com que eu gostaria de terminar.
Nuno Marco, olha, lápide Nuno Marco, 1900 e...
Claro, 71. Fiz 50 no ano passado.
71, longe
2089.
Algema-me todas as noites,
certo.
E é acho isso. Que não há tudo o que dissermos depois disto.
Pá, sim.
Vai estragar.
Define-me, não é? Algema-me todas as noites.
Portanto, olha, foi isto.
Gostei muito.
Gostaste muito?
Gostei muito.
Também gostei muito de ter aqui, pá. Sou grande fã.
Muito obrigado.
E agora estraguei tudo com isto, pá. Agora estraguei o episódio todo com isto.
Não, também sou teu fã.
Sabes onde é que eu pensei que era teu fã? Que eu era, ou seja, que era fã, foi quando estava em Copenhaga com a minha namorada há 3 meses. Passei por uma loja da Lego e pensei, não te conhecendo, vou mandar ao Marco.
Ah, pá, isso é incrível.
E depois pensei, não vou não, pá. Não vou não, que merda.
Epá, a história mais bonita que há sobre esse tipo de sentimento foi com alguém que eu de facto admiro muito, que é o Miguel Esteves Cardoso, que eu não conhecia. E eu fui ao programa do Miguel Esteves Cardoso e do Bruno, o Desapareceu de Casa dos Seus Pais. Pá, e o Miguel Esteves Cardoso, assim que eu apareci, disse, olha, a gente não se conhece, mas quando as pessoas me dizem, ah, o Marco, eu digo, claro que sim, o Marco, eu sou muito amigo dele. E depois eu começo a pensar, peraí, eu não sou amigo dele, mas de facto, a proximidade que tu crias com as pessoas faz com que eu pense isto. E pá, eu fiquei super emocionado com aquilo. Sobretudo sendo uma pessoa que intrinsecamente odeia pessoas e quer estar sozinho e sossegado na sua casa a fazer Lego.
Exatamente.
E é com esta bonita mensagem que terminamos este... agora sim.
Agora sim terminamos. Episódio. Agradecer só aqui à Mosh, agradecer à Mosh pelo estúdio. À grande Small,
Queres? É isso, marca lendária.
A grande Small pela bebida. Small, o meu sabor de verão. E a ti também por teres vindo.
Esse logo era mesmo deles ou inventaste esse do sabor de verão?
Inventei eu.
Ok. Adotem. Adotem não apenas o slogan, mas também adotem-no ele próprio. Cuidem dele, Small. Levem-no para a vossa fábrica.
Era giro, pá.
Sim, sim, sim.
Imagina. O advogado que virou humorista e agora trabalha na fábrica de Small.
Claro, claro.
Quem nunca, não é?
Sim.
E portanto, olha, anda Marco, abraço para ali, para ali e para
muito ali. Obrigado.
Muito obrigado, malta. Até para a semana.
Estou a mexer neste ano?
Monte, mete só assim mais curvado.
Já estamos.
Quando quiser.
Bem, Nuno. Então. O Marco. Queres ver? O que é? A francesa?